história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 28, mês de agosto, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Claudinei Domingues. Jennifer Stefanovic é a nova Miss Eco Marechal Cândido Rondon. Guilherme Heisen.
Baixada Ouro Verde e ABB estão na final do Municipal de Futebol Suíço 50+ e Marechal Rondon. Congresso técnico define grupos do Municipal de Futebol Suíço Livre em Marechal. Na Copa do Brasil, Cruzeiro e Corinthians saem em vantagem. Vasco e Botafogo ficam no empate.
Michael Bicker. Inauguração da revitalização da estrada Mercedes Três Irmãs será hoje à noite. Deputados anunciarão daqui a pouco novos investimentos para Marechal Cândido Rondon. Marechal Rondon terá ação no sábado do Agosto Azul. Jorge Bahia.
Duas apreensões de maconha foram realizadas por forças policiais nas últimas horas aqui na região.
Regis Guerreiro.
Programação do ecoturismo será apresentada oficialmente na próxima terça-feira. Diretor da Frimeza assume a presidência do Sindi Leite Paraná.
César Reck.
Esperafico aprova a prorrogação de prazo para regularização de imóveis na fronteira.
Gladstone Pacheco.
Eleito na presidência do CMDA, Edio Chapla aponta avanços no agro. Imigrantes, uma boa opção de mão de obra para o agronegócio.
E ainda, novas tarifas de pedágio vigoram a partir de hoje no Paraná. Esperafico, vota pela prorrogação do prazo para a ratificação das terras na fronteira.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, quinta-feira, 28, mês de agosto, ano de 2025. E abrindo nossa edição, Vera Filber, a garota do tempo e as previsões da meteorologia. Boa tarde, Vera.
Boa tarde, João Marcos e ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Hoje, segundo o CIMEPAR, o que temos para Marechal Cândido Rondon é sol novamente e a gente começa a ter elevações. Igual foi ontem, de ontem para hoje tivemos uma leve elevação na temperatura, de hoje para amanhã se repete. A mínima para hoje é de 13 graus Celsius e a máxima de 25. Amanhã a mínima já é 16, no sábado a mínima já é 18 e no domingo 19 graus, então vai subindo até o final de semana, sem previsão de chuva para essa semana e sem previsão para a semana que vem. Claro que isso é até agora, o CIMEPAR pode mudar alguma coisa para a semana que vem, mas é quase que certeza que durante o final de semana teremos sol, teremos dias ensolarados para a gente poder aproveitar com a família também. A umidade relativa do ar hoje vai ficar entre 51% e 95%. Precipitação acumulada, nada. Chuva, nada também. Nascer do sol foi às 6h53 e ele tende a se pôr às 6h24 da tarde. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 23 graus.
Vigora desde a zero hora desta quinta-feira reajuste nas tarifas de pedágio de 13 praças do Paraná, localizadas em rodovias administradas por diferentes concessionárias há 18 meses, atendidas pela EPR Litoral Pioneiro via lote 2 de concessões. Serão 8 praças impactadas pelo aumento no norte Pioneiro, litoral e Campos Gerais. Já entre as rodovias administradas pela Via Araucária, por meio do lote 1, 5 praças terão mudanças nos valores, abrangendo trechos que ligam região central do estado aos Campos Gerais e a Curitiba. As medidas foram estabelecidas em contratos separados com a Agência Nacional de Transportes Terrestres e publicadas no Diário Oficial da União em dias diferentes. E duas apreensões de maconha foram realizadas por forças policiais nas últimas horas na região. Muita droga apreendida, Jorge Bahia. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Então, uma apreensão de drogas foi registrada na noite desta quarta-feira na PR-317 em Ouro Verde do Oeste. Durante patrulhamento, uma equipe do 19º Batalhão da Polícia Militar abordou um veículo em atitude suspeita e, na vistoria, os policiais encontraram 50 fardos de maconha, totalizando 562 quilos, além de 3 caixas com sacos plásticos contendo 72 quilos de uma substância branca não identificada. O veículo também transportava caixas de cigarros. O motorista de 56 anos relatou que havia recebido o automóvel já carregado em Santa Helena e que o destino da carga era Cascavel. O condutor foi detido e encaminhado à sede da 19ª BPM e depois para a 20ª Subdivisão Policial de Toledo. Outra situação ocorreu na madrugada desta quinta-feira no âmbito da Operação Protetor de Divisas e Fronteiras por meio do Batalhão de Polícia de Fronteira. Durante patrulhamento na BR-277, em Santa Teresa do Oeste, os policiais abordaram um veículo Fiat Siena Essence 1.6 de cor vermelha. Durante busca veicular, foram localizados 22 fardos de maconha que, após a pesagem, totalizaram 448 quilos e 100 gramas. Além disso, foi apreendido um rádio comunicador e também um dispositivo adaptado para liberar fumaça, utilizando para dificultar abordagens. O condutor, de 22 anos, relatou que levaria a droga até Curitiba para revenda. Após consulta ao sistema, verificou-se que o veículo possuía registro de furto em Foz do Iguaçu. Diante dos fatos, o homem, o veículo e o entorpecente foram encaminhados à 10ª Central Regional de Flagrantes de Cascavel para as providências legais.
O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e a Secretaria de Assistência Social de Nova Santa Rosa programam para hoje palestra Agosto Lilás. É preciso falar sobre o assunto. O evento será no Salão Social da ISLB, Igreja do Sino, na Praça da Bíblia, a partir das 19 horas. Será palestrante a doutora Nícia Kirkein Cardoso, juíza de direito do primeiro juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher e da vara de crimes contra crianças, adolescentes e idosos da comarca de Cascavel. Ela abordará reflexões e orientações sobre o enfrentamento à violência de gênero. O Agosto Lilás é o mês dedicado à conscientização pelo fim da violência contra a mulher. O deputado federal Dilceu Esperevico votou favoravelmente ao projeto de lei 1532-2025, que prorroga o prazo para regularização de imóveis situados em faixas de fronteira. Qual é esse novo prazo, César Reck? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Então, essa proposta amplia em 5 anos o período para que produtores rurais obtenham os documentos necessários à ratificação do registro das propriedades. Para o deputado Esperafico, a medida tem caráter histórico porque o problema da posse de terras devolutas em áreas de fronteira remonta ao século XIX, quando o Império buscava conter a ocupação estrangeira. O parlamentar destacou ainda que a regularização fundiária contribui para o fortalecimento da produção de alimentos, geração de emprego e renda e aplicação do Código Florestal. Ele alertou para a urgência da matéria, já que os produtores que não regularizarem suas terras dentro do prazo podem perder os imóveis, que seriam incorporados ao patrimônio da União. Esperafico lembrou que, com a criação da faixa de fronteira de 100 quilômetros, posteriormente ampliada para 150, as terras passaram a ser consideradas da União, exigindo autorização federal para sua venda. Após a Constituição de 1988, o Congresso também passou a ter competência para aprovar a transferência de áreas superiores a 2.500 hectares, João Marcos.
Fechando nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, de volta a Vera Filber e as informações do mercado financeiro.
O dólar comercial tem variação alta de 0,04% positivo. A moeda norte-americana está cotada a R$ 5,41 para compra e para venda.
Após o intervalo, Regis Guerreiro, Claudinei Domingues e Guilherme Heinzen vão detalhar a seguinte notícia.
Programação do ecoturismo será apresentada oficialmente na próxima terça-feira. Diretor da Frimeza assume a presidência do Sindi Leite Paraná.
Baixada do Verde e ABB estão na final do Municipal de Futebol Suíço 50+ em Marechal Rondon. Congresso técnico define grupos do Municipal de Futebol Suíço Livre em Marechal. Na Copa do Brasil, Cruzeiro e Corinthians saem em vantagem. Vasco e Botafogo ficam no empate.
Jennifer Stefanovic é a nova Miss Eco Marechal Cândido Rondon. Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 28, mês de agosto, ano de 2025. Está confirmado o retorno do Festival de Ecoturismo em Marechal Rondon. Qual a data definida e qual a programação, Regis Guerreiro? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. As atividades ocorrerão entre os dias 14 e 16 de novembro deste ano no Parque de Lazer e Turismo em Porto Mendes, e o lançamento oficial do evento acontece na próxima terça-feira, 2 de setembro, 7:30 da manhã, no auditório da Prefeitura, quando então serão apresentadas todas as atrações da edição deste ano, que promete movimentar toda a região. A princípio, sabe-se que a programação contará com mais de 20 atividades, entre elas paramotor, artesanato, trilheiros, beach tennis, futevôlei, bocha, stand-up paddle, canoagem, passeio náutico, caminhada, ciclismo, rapel, tirolesa, airsoft, pesca, escotismo, exposição de carros antigos, badminton e balonismo. Também ocorrerão atrações culturais e musicais que serão anunciadas no evento de lançamento na terça-feira. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Cláudio Keller, o Claudinho, o festival busca valorizar a natureza, o esporte e a cultura, oferecendo lazer e diversão para todas as idades em um ambiente que celebra a vida ao ar livre. Um grande público é esperado e, com isso, segundo ele, a expectativa é fomentar o comércio do distrito de Porto Mendes. A promoção é da Prefeitura de Marechal Rondon através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com apoio das Secretarias de Cultura, Esporte e Lazer, Infraestrutura, Saúde, Agricultura, Fundação Promotora de Eventos e diversas entidades parceiras.
Por outro lado, o presidente da Cooperativa Central Frimeza, Elias Idec, assumiu a presidência do Sindi Leite Paraná. Quando e onde ocorreu isso, Regis Guerreiro?
Sim, a cerimônia de posse da nova diretoria do Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos Derivados do Paraná aconteceu no campus da indústria do Sistema FAEP, no Jardim Botânico, em Curitiba, na última terça-feira, com a presença, inclusive, do atual presidente do Sindi Leite Paraná, Éder Desconci. O novo presidente, Elias Idec, destacou na ocasião os principais desafios e as expectativas para o futuro da cadeia produtiva de leite no estado do Paraná.
Assumimos a presidência do Sindi Leite com muita motivação. Começou já com a presença aqui do governador em exercício, Darcy Piana, secretário da Fazenda, Norberto Urtigara, o Márcio Nunes, secretário da Agricultura, o presidente da FAEP, Ágil, presidente o SEPAR, o RIC, presidente da DAPAR, muitas entidades que vão fazer parte do nosso trabalho no dia a dia dentro do Sindi Leite. Temos muitos desafios, mas eu acredito que a principal ferramenta, o principal meio para conseguir isso tudo é a integração. Nós vamos trabalhar muito na integração, primeiro dentro da cadeia do leite e depois com todas as entidades que fazem parte da agropecuária, porque o leite é uma cadeia muito importante para o estado do Paraná.
De acordo com ele, é mandatório resolver todos os problemas de sanidade, ajustar os modelos de produção de leite nas propriedades e reduzir custos de produção para o Paraná ser competitivo. Elias Idec defende a necessidade de desenvolver a cadeia local para que o leite paranaense possa competir em pé de igualdade com os produtos importados.
Jennifer Stepanovic é a nova Miss Eco Marechal Cândido Rondon e já traz novidades sobre o próximo concurso estadual. É isso mesmo, Claudinei Domingues. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. É isso mesmo, João. Marechal Cândido Rondon já tem sua representante oficial para a edição 2025-2026 do concurso Miss Eco Paraná. A jovem Jennifer Stefanovic foi coroada recentemente como Miss Eco Marechal Cândido Rondon. Recebendo a faixa da atual detentora do título de 2024, Vera Cristina Filber, que levou o nome do nosso município até o top 15 estadual, sendo escolhida como uma das 15 mulheres mais belas do Paraná. Agora, a missão de representar Marechal na edição estadual do concurso, que acontece em fevereiro do ano que vem, está nas mãos de Jennifer, que já iniciou sua preparação com bastante intensidade. Jennifer não é novata nas passarelas. Participou das duas últimas edições do Miss Municipal, conquistando a terceira colocação em 2024. Sua trajetória de superação e evolução no universo dos concursos mostra seu maior diferencial, a persistência e a determinação, qualidades que ela promete levar consigo, rumo ao palco estadual. Jennifer Stefanovic conta um pouco sobre seus objetivos, levando o nome do município para o palco do Miss Eco Paraná Woman 2026.
As minhas expectativas são as melhores, né? Eu estou me dedicando, estou, né, cuidando ali da saúde física e mental, dos dois, que é importante. Estou me dedicando também à faculdade, né? Eu faço zootecnia, já estou aí no meu último ano, graças a Deus. Então a gente tem que se dividir para conseguir, né, fazer um pouquinho de cada coisa. Eu vim lá de Rondônia, a minha cidade natal é lá em Rondônia, Porto Velho, e eu vim para cá, para Marechal, na pandemia, em 2021. Aí vim embora para cá com os meus pais, mas eu sempre gostei do mundo Miss, né? Quando eu morava lá, eu já cheguei a participar de alguns concursos lá, ganhei duas faixas lá, né? Então, assim, o concurso do Miss eu sempre gostei e sempre participei. Quando eu vim para cá, minha mãe mostrou que aqui tem o Miss Rondon, né? Para poder participar, e aí eu participei também, desde 2022, participei na época da Jéssica Krein, agora nossa atual Miss Paraná, cheguei a participar com ela, o ano passado participei novamente, onde eu tirei o terceiro lugar como Miss Rondon aqui do nosso município, e agora eu tô participando do Miss Eco Paraná, correndo atrás de parceria, de patrocínio, né, pessoas para me apoiar a conseguir chegar lá, e assim, é dedicação, né, tanto da minha parte, quanto das pessoas ao meu redor que estão me apoiando, estão me ajudando, me incentivando, né? Principalmente a parte da minha família. Minha mãe, ela é muito grudada comigo nessa questão, então ela sempre gostou, desde quando eu comecei a participar dos meus 17 anos. Então, assim, eu acho que o principal é a gente ter um apoio, né? Tanto da família quanto pessoas de fora. E aí a gente consegue ter mais confiança para a gente poder chegar no concurso, dar o melhor, né? Se dedicar total e fazer o que tem que ser feito.
E agora vamos falar sobre esportes em Frente Ampla de Notícias. Foram disputados ontem os confrontos de semifinal do Municipal de Futebol Veterano 50+, de Marechal Rondon. Guilherme Reisen, como foram os jogos? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira. Ontem, no estádio municipal Valdir Schneider, aconteceram os confrontos de semifinais do Municipal de Futebol Suíço 50+, de Marechal Cândido Rondon. E definidos os finalistas, então. Baixada Ouro Verde e ABB vão fazer a final. Na preliminar, Baixada Ouro Verde, Nico Fac Imobiliária O Presente, passou para a próxima fase ao vencer por 2-0 a ABB 55+. Na sequência, no segundo jogo da noite, a ABB venceu por 4-1 a Bike Center, OCC, Frigorífico de Peixes, os Parças FC. A grande final está programada para o dia 8 de setembro, novamente no estádio Valdir Schneider.
Com a presença dos dirigentes dos 26 times inscritos, foi realizado nesta semana congresso técnico do 4º Campeonato Municipal de Futebol Suíço Livre. Competição começa quando, Guilherme?
João, a competição começa no dia 9 de setembro e contará com 5 grupos na primeira fase, um com 6 equipes e os demais com 5. Avançam às oitavas os 3 melhores de cada chave, mais o 4º melhor colocado geral. desconsiderando jogos contra o último do Grupo A. O mata-mata será definido por ranqueamento geral. Então, no Grupo A tem La Máfia, Real Futebol, Arsenal KFC, Amigos FC, Amigos Unei Detalhe Pinturas, Masterway Suplementos, Hard Train. No Grupo B, Sabex Sicredi, ACC Copagril, Falcão Horizonte, ABB e Granja Vivian. Grupo C, Juntos e Misturados, Primavera FC, Guardiões do Norte, Juvena FC e Armazém Base. No Grupo D, Masterway Creatina Design e Pinturas, São Remo Trans Diesel, Lobos FC, Grande Família FC e Aston Peira FC. No Grupo E, Babaláticos FC, Impacto 90, Agroos, Knop Pallets, ALW, Rui Multimarcas, Guribier e Bagres FC. Estes, portanto, os grupos do Municipal de Futebol Suíço Livre de Marechal.
Guilherme, para fechar, Copa do Brasil. Bons jogos realizados ontem.
Bom, João, eu começo a trazer o giro da Copa do Brasil pelo jogo realizado na capital de todos os paranaenses. O Corinthians largou em vantagem nas quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense ontem. Pelo terceiro jogo seguido, o jovem Guinegão, de 18 anos, balançou as redes e garantiu a vitória alvinegra por 1-0 na Arena da Baixada. O Furacão chegou a empatar a partida com o Benavides, mas o gol foi anulado por toque de mão no início da jogada. No Clássico Mineiro, o Cruzeiro visitou e venceu o Atlético Mineiro por 2-0 na Arena MRV. Pela partida de ida. Com a vitória na ida por 2-0, o Cruzeiro joga apenas pelo empate. Em caso de igualdade no placar agregado, a decisão vai aos pênaltis. No outro clássico da noite, Vasco e Botafogo empataram em 1-1 em São Januário. Com isso, o duelo segue aberto visando a semifinal. Nesta quinta-feira, um jogo encerra os confrontos de ida nas quartas de final da Copa do Brasil. 7:30 da noite na Arena Fonte Nova, o Bahia recebe o Fluminense.
Fechando o nosso segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Vera Filber e as cotações do mercado agropecuário.
Novamente, não tivemos alterações nas cotações do mercado agropecuário. Soja saca, R$ 118,00. Milho saca, R$ 51,00. Trigo PH, R$ 78,00, R$ 75,00. Mandioca amido, 25%, R$ 468,00 a tonelada.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Michael Bicker vai detalhar as seguintes notícias.
Inauguração da revitalização da estrada Mercedes Três Irmãs será hoje à noite. Deputados anunciarão daqui a pouco novos investimentos para Marechal Cândido Rondon. Marechal Rondon terá ação no sábado do Agosto Azul.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 28, mês de agosto. E Marechal Cândido Rondon terá ação no sábado do Agosto Azul. O que vai acontecer, Michael Bicker? Nos conte. Boa tarde.
Boa tarde para você, João Marcos e ouvinte difusor. Uma programação bem especial relacionada à saúde do homem. O dia D da coleta do PSA, que acontecerá sábado agora, no Café Colonial do Parque de Exposições, na parte da manhã. Mas quem vem contar para a gente é a secretária rondonense de saúde, Marciane Speer.
Boa tarde, Michael. Boa tarde aos ouvintes da rádio. Momento importante de reta final para o Agosto Azul, voltado para a saúde do homem. É por orientação aí do nosso prefeito Adriano Baques e do vice Sauer, uma parceria com o Hospital Seonc de Cascavel. Ação voltada para os homens na faixa etária de 40 a 75 anos. Você, homem, que ainda não pegou a sua requisição, pode estar passando em alguma unidade de saúde, pegando seu pedido e observando os cuidados que precisa ter para participar desta ação. Portanto, neste sábado, dia 30, a partir das 8 horas da manhã até as 11:30. Venha conosco, venha participar em mais esse momento de promoção de saúde em nosso município. E vale lembrar que a coleta, ela é a coleta de sangue para a prevenção do câncer de próstata. Reforçando, Café Colonial a partir das 8 horas da manhã.
Daqui a pouco, Maico, teremos novos investimentos anunciados para Marechal Rondon. Inclusive, esse anúncio será feito por deputados que representam o nosso município, é isso?
Isso mesmo, João Marcos. Comitiva se dirige daqui a pouquinho aqui para Marechal Cândido Rondon. Presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Cury, deputado Hussein Bacri, Sandro Alex, secretário de Infraestrutura, né, são lideranças que vão dar um avanço importante para Marechal Cândido Rondon e para toda a região. E o prefeito Adriano Bax fala desse encontro de logo mais. Boa tarde, prefeito Adriano.
Muito boa tarde, Michael Bickel e todos os nossos ouvintes da Rádio Difusora. Com prazer imenso aí, a gente quer receber a comitiva nesse dia de hoje, essa quinta-feira, à tarde, às 16 horas, na Simacar, onde vamos ter aí o nosso grande líder do governo, nosso deputado Hussein Bach, que tem nos visitado aí de 30 e 40 dias aí, trazendo sempre recursos também, trabalhando aquilo que está em andamento também para a gente poder acelerar os processos licitatórios, né? Junto com o nosso presidente da LEP, que é do Câmara dos Deputados, Alexandre Cury, e junto com o secretário de Infraestrutura do Paraná, Sandro Alex, também um deputado federal, que vem fazendo um ótimo trabalho, desenvolvendo e levando a transformação a todo o oeste do Paraná, né? Então é com grande satisfação que eu recebi na tarde de hoje, onde vamos firmar os compromissos da 49597, né? Projeto, a gente fez um anteprojeto aí, no valor de 2 milhões aí, com todas as lideranças nossas aqui do oeste do Paraná, e hoje firmar esse compromisso com o projeto pronto já e com certeza vão anunciar a licitação. Também quero aqui compartilhar com toda a população rondonense que hoje vamos anunciar aí novos recursos aí que já tínhamos feito lá no começo do ano, já o apontamento, e agora entregando o projeto já para a gente poder fazer a licitação e poder entregar mais obras para Marechal Rondon. Então, fico convite a toda a comunidade que queira participar na tarde de hoje, às 16 horas, na Simacar, do auditório, para a gente recepcionar esses grandes líderes do governo aí, que vem trazendo muito recurso e visitando nosso município. Um grande abraço a todos, estendo o convite a todos aí. Um abraço.
E depois de Marechal Cândido Rondon, a comitiva de deputados fará anúncios importantes em Mercedes. Até uma obra será inaugurada, é isso, Michael Bicker?
João Marcos, saindo de Marechal Rondon, eles vão para Mercedes. Inclusive que antes aqui de Marechal, eles também cumpriram a agenda no município de Pato Bragado. Toda essa região está sendo beneficiada com ações desses três parlamentares. Lá em Mercedes, além do anúncio de novos investimentos, inauguração de uma obra importante, a revitalização da estrada Mercedes a Três Irmãs, uma demanda antiga. O prefeito em exercício, Alex Grauk, participa do nosso Frente Ampla de Notícias.
Estaremos aí inaugurando essa grande obra para o município de Mercedes, recebendo aí grandes lideranças do governo do estado. Presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Cury, o nosso grande líder da Assembleia, deputado estadual, Hussein Bacri, e também o secretário de Infraestrutura e Logística, deputado Sandro Alex, nossos representantes lá no governo do estado. É com grande alegria que estamos recebendo todas essas lideranças para essa grande inauguração dessa grande obra aqui no município de Mercedes. Foram quase 6 milhões de reais de investimento numa obra que no passado sempre se falava que nunca poderia ser reformada essa rodovia, e nós com o nosso governo aí e representantes do governo do estado, estamos aí, trouxemos essa obra, tá, para dar mais qualidade, mais segurança no trânsito para as pessoas que transitam dessa rodovia. Então estamos aí passando para convidar toda a comunidade do município de Mercedes para estar prestigiando essa inauguração dessa grande obra aqui no município. E reforçando o convite também para estar vindo prestigiar aí nossos representantes do governo do estado, que não é sempre que se recebe aí um presidente da Assembleia Legislativa, um líder de governo com mais um secretário de estado. E também para reforçar que teremos aí o anúncio de novas obras, novos recursos vindos para o município de Mercedes.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, Gladstone Pacheco vai detalhar as seguintes notícias.
Eleito na presidência do CMDA, Edio Chapla aponta avanços no agro. Imigrantes, uma boa opção de mão de obra para o agronegócio.
Frente Ampla de Notícias, quinta-feira, 28, mês de agosto. Em sua reunião mensal, realizada desta quarta-feira, dia 27, Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário de Marechal Cândido Rondon elegeu a sua nova diretoria. Quem foi eleito para a presidência, Gladstone Pacheco? Nos conte. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, amigos. Para encabeçar a diretoria do CMDA, foi reeleito na presidência Edio Chapla, que igualmente preside o Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon e o Núcleo Regional dos Sindicatos Rurais do Oeste do Paraná. Também fazem parte da diretoria executiva da entidade a representante da Copagril, Vanessa Vomer, como vice-presidente. O representante da Associação dos Engenheiros Agrônomos Urbano Mertz, ao cargo de secretário, e um membro do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Neylor Thomas, na função de tesoureiro. Além da eleição feita por aclamação, na reunião desta quarta-feira também ocorreu uma avaliação do Prêmio Produtor Destaque 2025, com sugestões para aperfeiçoamento da promoção e debatidos outros assuntos para o fortalecimento do agronegócio municipal. Reeleito na presidência do Conselho de Desenvolvimento Agropecuário para a gestão 2527, Edio Chapla destaca avanços no agro local, a partir de encaminhamentos feitos pelo colegiado.
Tivemos avanços em relação a algumas pontuações que a gente sempre levanta, principalmente algumas políticas públicas. Temos conversado bastante aí, juntamente com o prefeito, onde surgem as ideias, onde surgem os pontos que nós precisamos corrigir, enfim, para que facilite a vida do nosso produtor rural. E assim, só colocando um exemplo aí da nossa questão aí do selo SUSAF, então isso saiu do CMDA, onde esse selo é o selo que dá poder do produtor rural, aquela agroindústria familiar, vender a sua produção para fora do município. Então antes nós não tínhamos esse selo, e através do CMDA, então, nós tivemos aí a questão de levantamento dessa necessidade para que nós conseguíssemos que o produtor alcançasse as suas vendas em outros municípios. Então, o prefeito acatou a nossa sugestão, trabalhou e já está concluindo aí o processo, né, para que os produtores rurais depois possam estar vendendo sua produção para fora do município.
Direitos, deveres e trâmites imigratórios para fins de mão de obra para o agronegócio foram abordados nesta quarta-feira, dia 27, no seminário Normalização e Empregabilidade na Mandiocultura. Os detalhes também são destacados por Gladstone Pacheco.
A imigração, João Marcos, é crucial para suprir a mão de obra no agronegócio devido à falta de trabalhadores locais e à natureza do trabalho pesado e repetitivo, especialmente em colheitas. Países como os Estados Unidos dependem fortemente de trabalhadores estrangeiros para a produção agrícola, com programas legais como o visto H2A tentando regular esta vinda. No Brasil, programa como o VES, visto de trabalho para trabalhadores estrangeiros, tem sido implementados para facilitar a entrada legal e supervisionada de imigrantes no setor, garantindo o cumprimento da legislação trabalhista. O assunto é bastante palpitante e foi abordado nesta quarta-feira, dia 27, no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon, por ocasião da etapa local do seminário Normatização e Empregabilidade na Mandiocultura, promovido pela Associação Técnica das Indústrias de Mandioca do Paraná. O tema foi destacado pelo ex-coordenador-geral de Políticas para a Imigração do Ministério da Justiça e atual diretor executivo do Centro dos Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante de São Paulo, Paulo Illes.
Olha, essa temática é muito importante porque hoje em dia a mão de obra imigrante tornou-se uma grande necessidade no Brasil, principalmente nesse setor mais industrial, e o sul do Brasil tem batido todos os recordes, né, de contratação de imigrantes, tanto de venezuelanos, haitianos, como essa realidade aqui dos paraguaios que trabalham no arranque da mandioca. É extremamente importante, né, que os imigrantes sejam inseridos no mercado de trabalho. E a normativa brasileira, ela reconhece o direito dessas pessoas migrantes com igualdade, né? O artigo 5º da Constituição é muito claro, que brasileiros e estrangeiros têm os mesmos direitos aqui no Brasil. E também a nossa lei de imigração de 2017, ela traz incisos que equipara, né, os nacionais aos estrangeiros regularizados em termos de direito trabalhista. Então, é totalmente possível, né, contratar esses imigrantes de forma regular. Nós temos, inclusive, os mecanismos, como o acordo de livre trânsito e residência para os estados partes do Mercosul. Também temos uma portaria para o migrante fronteiriço, né? Então acho que o objetivo hoje aqui é falar um pouco sobre esse mecanismo, mas entender sobretudo as preocupações dos agricultores e as dificuldades que eles encontram para colocar na prática essa legislação, porque muitas vezes também a legislação é feita no gabinete lá em Brasília, né? E quando chega aqui na prática, a realidade é um pouco diferente. Então acho que também, ao mesmo tempo que trazer esses mecanismos, mas também levar daqui, a partir dos produtores, aquilo que precisa melhorar na legislação.
Ainda há uma resistência de parte dos produtores, dos patrões na contratação desse tipo de mão de obra, doutor?
Eu acho que resistência há, mas a necessidade ela é eminente, né? Eu tenho acompanhado, né, hoje eu coordeno o Centro de Direitos Humanos ali do Imigrante em São Paulo, e nós recebemos todos os dias contato de empresas de todo o Brasil colocando vagas à disposição dos migrantes, né? Seja no setor dos frigoríficos, seja no setor, por exemplo, aqui dessa realidade do arranque da mandioca, enfim, e mesmo também nos mercados, né, e lojas como Rehab, entre outros, que têm nos procurado para disponibilizar vaga para imigrantes. Então, eu acho que falta muito, né, para a gente conseguir fazer com que os departamentos de recursos humanos dessas empresas, elas também estejam capacitadas e que elas formem lideranças dentro das empresas que consigam fazer essa integração dos trabalhadores imigrantes. Né? Talvez esse seja um outro desafio. Talvez o imigrante chegue com costume diferente, cultura diferente, idioma diferente e acaba ficando excluído ali dentro da empresa, né, e taxado às vezes como uma pessoa que não cumpre uma função. Então acho que essas são questões que precisam ser trabalhadas e eu tenho certeza que as vantagens para os produtores ao contratar essa mão de obra imigrante, ela vai ser nítida, porque a pessoa vem realmente para trabalhar, ela precisa ganhar um dinheirinho para mandar a remessa para a família, né, ou até mesmo para recomeçar, que é o caso dos refugiados, entre outros, que vêm para recomeçar a vida no Brasil e a pessoa não vem para brincar, não.
Não está havendo exploração da mão de obra estrangeira, doutor?
Esse é um outro tema. Nós temos acompanhado muitas situações envolvendo o trabalho análogo ao trabalho escravo de imigrantes, né? As primeiras denúncias aconteceram, sobretudo em São Paulo, no setor da confecção, né? Onde, sobretudo, imigrantes bolivianos eram explorados no setor da confecção. Nós tivemos também situação de paraguaios sendo explorados no Rio de Janeiro, nos armazéns de cigarro. Tivemos também situações no Rio Grande do Sul, no caso das vinícolas, e tivemos também algumas denúncias aqui dessa região, né, onde trabalhadores migrantes se encontravam em situações precárias. Então, acho que é muito importante que o produtor ele saiba, né, que esse migrante tem direito, mas também saiba de quais são as providências que ele precisa tomar para garantir e que seja um agente também. Eu acho que o produtor também pode ser um agente de combate ao trabalho análogo, ao trabalho escravo, né? Eu acho que se você fazer um processo regular, documentar essa pessoa, né? No caso, se você vai dar uma moradia, que seja uma moradia digna, que tenha banheiro, que tenha cozinha, né? Que tenha uma área para a pessoa poder descansar, aí nós mudamos a realidade. Agora, nós vimos situações em que realmente não dá para admitir, né? Que a pessoa, um ser humano, esteja, não tem banheiro, não tem cama, né? Tem cozinha. Então, tudo isso eu acho que precisa ser enfrentado.
E não há muitos casos, doutor, de estrangeiros que estão ilegais aqui no Brasil, mesmo assim são contratados e amanhã ou depois pode acarretar em problemas, tanto para eles como próprio para o produtor que o contratou?
O Brasil tem mais, a gente calcula que em torno de 30% dos imigrantes no Brasil estão na situação migratória irregular, né? Agora, isso não significa que eles não possam ser documentados, que no caso, por exemplo, dos paraguaios, nós temos um acordo, né? Um acordo que não custa caro fazer a documentação desse paraguai. É R$500 a taxa do RNM, né? Que é a taxa que você paga lá para a Polícia Federal. Então, eu acho que não é um impedimento para a contratação. O que precisaria ser feito é, na hora de contratar, verificar a situação documental. Se a pessoa não está documentada, imediatamente encaminhá-lo para a Polícia Federal, fazer o agendamento, tirar o protocolo, porque com o protocolo ele já pode tirar a carteira de trabalho digital, tirar o CPF, né? E entrar a trabalhar regularmente, né? Acho que esse é um mecanismo que existe. E os migrantes que estão aqui na região, por exemplo, no caso dos paraguaios, tem o acordo do Mercosul. No caso dos haitianos, tem a portaria de visto humanitário. No caso dos venezuelanos, também tem tanto a possibilidade deles serem refugiados, como também residentes no Brasil. Então, formas de contratação legal há, né? Talvez falta aí um esclarecimento e também, assim, maiores informações para esses produtores.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.